O conteúdo a seguir aborda temas delicados, violentos e extremos, tais como desaparecimentos, assassinatos, violência e pode trazer assuntos relacionados a atividades paranormais, ufologia e teorias conspiratórias. Este episódio, particularmente, trata ainda de assuntos como presenças diabólicas e crimes contra crianças. Este não é um podcast de destinos turísticos. Ele é considerado uma mistura de dark history, turismo mórbido e true crime. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. Importante avisar também que efeitos sonoros são usados ao longo deste episódio, portanto, eu alerto para que não o ouça enquanto estiver conduzindo veículos ou manuseando qualquer objeto elétrico ou cortante, pois alguns efeitos podem provocar susto e causar algum acidente. Todas as informações contidas neste episódio foram pesquisadas usando arquivos públicos. A relação completa das fontes você encontra em www.pontofinalpodcast.com. Bem-vindos a Copenhague, a capital da Dinamarca. Além de ser a capital, Copenhague também é a cidade mais populosa do Reino da Dinamarca. Originalmente uma vila de pesca dos vikings, a cidade é hoje o centro cultural, econômico e político do país, esbanjando infraestrutura e desenvolvimento. Sua arquitetura é marcada por diversas pontes que conectam os bairros, por parques como o Tivoli Gardens e por pitorescos castelos e palácios que contornam a história local. No ano de 2019, Copenhague ficou em primeiro lugar entre as 10 melhores cidades da Lonely Planet. Em outubro de 2021, ela foi selecionada para o Prêmio Capital Europeia do Turismo Inteligente. Tudo isso, certamente, a coloca no topo dos pontos turísticos. Mas, e os pontos finais? Bom, é para isso que estamos aqui hoje. Bora descobrir pontos no mapa da região de Copenhague, onde algo ou alguém encontrou seu ponto final? Bora lá! Bom dia! Em nosso passeio anterior, quando deixamos os pontos finais da Jutlândia, terminamos nosso passeio em Copenhague, aqui no Hotel d'Angleterre. E agora a pergunta, vocês passaram bem a noite? Eu tive alguns calafrios, mas depois acabei dormindo, o que já faz com que eu me sinta corajosa. Agora, se vocês também conseguiram passar a noite toda aqui, podem se considerar tão corajosos quanto eu, sabe por quê? Porque é comum que alguns hóspedes façam check-in aqui no início da noite, mas acordem pela manhã em outros hotéis. Isso mesmo. E um deles foi um cantor famoso. Isso mesmo. No verão de 2003, o cantor inglês Robbie Williams, não o Robin Williams, ator americano, um cantor inglês de 48 anos, famoso na Inglaterra. E na Europa, eu acho. Bom, ele estava em turnê pela Escandinávia e sua agenda incluía um show em Copenhague. Para essa visita, ele e sua banda optaram por se hospedar no prestigioso Hotel d'Angleterre, um dos primeiros hotéis de luxo do mundo, o qual muitas celebridades já passaram e ainda passam quando estão na capital da Dinamarca. Então, na noite de 23 de julho, o cantor foi para o seu quarto e, por algumas horas, tudo parecia estar bem. Mas quando foi se deitar e, segundo ele, descansar para o show que teria no dia seguinte, portas e janelas começaram a bater de forma assustadora. Não estava ventando nem chovendo naquela noite. Mesmo assim, o tormento em seu quarto não parava, segundo o cantor. Robbie ficou tão apavorado que empacotou suas malas e saiu com toda a sua banda. Sim, ele mandou acordar cada membro que já estava dormindo e todos foram para um outro hotel na mesma cidade. Em entrevista a jornais britânicos, O pai de Rob disse que, desde criança, o filho tinha encontros com fantasmas por ser muito sensitivo. Ele não foi o único. Nos 260 anos de história do hotel, vários outros hóspedes vieram a reclamar de movimentos estranhos. Em 1775, o hotel todo pegou fogo e ficou 10 anos abandonado. O edifício teve que ser completamente reconstruído e, ao ser reaberto, muitos hóspedes reclamavam de luzes piscando, barulho de passos e estalos nas paredes. Em 2013, durante a fase final da última reforma, antes de Robin Williams se hospedar em uma de suas suítes, a equipe responsável pela obra disse ter acomodado uma das escrivaninhas de um dos quartos próxima a uma parede longe da porta de vidro que dava acesso à varanda, pois eles estavam efetuando reparos na porta e não queriam sujar a escrivaninha. No dia seguinte, quando entraram no quarto, o móvel estava afastado daquela parede que eles tinham colocado e estava posicionado bem em frente à porta de vidro. Intrigados, eles foram até a recepção perguntar quem havia entrado na suíte durante a noite e movido tal escrivaninha. Quando os recepcionistas acessaram o sistema de gerenciamento de chaves eletrônicas, eles constataram que aquela porta não havia sido aberta por mais ninguém, nem mesmo por uma chave mestra. Não sabemos se foi exatamente essa suíte que posteriormente o cantor Robin Williams se hospedou, mas teria ele sido testemunha de que durante a noite movimentos estranhos aconteciam nos quartos. Em 2013, 10 anos depois de sua última visita, Robin voltou a se hospedar no D'Angleterre. Durante esta estadia, ele não reportou nenhum encontro paranormal, mas cancelou um dia de seus shows, dizendo ter passado muito mal depois de ter comido uma lagosta estragada em um dos restaurantes do Tivoli Gardens, mais precisamente no Neiman Grill. O cantor disse ter passado a noite na cama, ou melhor, no banheiro, e cancelou sua performance no dia seguinte, quando se apresentaria com os ex-integrantes do Take Back, banda que foi seu pé de entrada para a música nos anos 90. O Tivoli, que é um dos mais antigos parques de diversão do mundo, negou ter servido lagosta estragada e disse que nenhum outro cliente disse ter passado mal. Por isso, questiona-se os testemunhos de Robin Williams. Será que ele atrai para si o lado dark de Copenhague ou será que ele simplesmente gosta de reclamar? Quanto à lagosta do Tivoli, não temos como saber se de fato ela estaria ruim ou não. O parque, por si só, tem uma excelente reputação. Quer dizer, quase excelente, se não fosse por uma coisinha um pouco mais assustadora do que o normal. Sua montanha russa de madeira, que não amedronta somente quem experimenta suas curvas, mas também quem trabalha nela. A atração tem uma fria reputação por parte dos funcionários do parque, que dizem que na salinha de maquinário, que fica logo abaixo da estrutura, ouve-se barulhos estranhos e todos que entram nela se sentem mal. Uns dizem sentir frio intenso, outros tonturas, e há também aqueles que simplesmente dizem que sentem algo muito estranho, como se houvesse uma presença negativa ali. Durante a Segunda Guerra Mundial, nazistas atacaram o parque e parte dessa montanha-russa pegou fogo. Felizmente, ninguém morreu e os danos foram sendo reparados pouco a pouco. Ela voltou a funcionar, nunca tendo sido reportado sequer um acidente. Então, se ninguém passou mal com a lagosta, mas muitos passam mal com a salinha do maquinário da montanha-russa, será que Robin teria estado lá e essa foi a causa de seu piripaque? Ou será que ele só estava com charme? Vale dizer que, segundo reportou o jornal Daily Mail de Londres, ao cancelar o show, Robin voltou para o hotel e passou 72 horas quietinho em seus aposentos, mas não sem antes fazer uma lista de exigências. Ele pediu um prato de melão fresco cortadinho, 4 maçãs, 10 cenouras, chiclete de menta, uma bebida chamada ginger root, várias toalhas macias que não soltassem pelo e um bonsai. Isso mesmo, gente, um bonsai, aquela arvorezinha pequena e fofa. Para sua sorte, tudo foi entregue conforme o pedido e não houve assombração. Um único susto de Robin foi ao receber a conta, a qual ele teve que pagar, já que não participou do show com o Take Back e o contrato que incluía o Hotel 5 Estrelas foi quebrado. Ou seja, o azar foi dele. Bom, gente, com assombração ou não, que tal agora sairmos para dar uma voltinha a pé aqui por Copenhague para conhecermos suas ruas charmosas e misteriosas? Vamos lá? Bom, antes de chegar no nosso próximo ponto final, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Vocês acreditam em presenças demoníacas? Em 2018, o site Statista, reconhecido mundialmente por suas pesquisas em âmbito global, realizou uma enquete na Dinamarca para saber mais sobre as crenças dos dinamarqueses quanto à espiritualidade, atividades paranormais e fenômenos sobrenaturais. A pesquisa foi feita online com a participação de 2.204 dinamarqueses. O gráfico completo gerado por essa pesquisa eu vou colocar para vocês nas redes sociais, mas vou contar aqui já agora os achados mais interessantes. Dessas 2.204 pessoas entrevistadas, 7 acreditam em vampiros, 14 acreditam em zumbis, 103 acreditam em leitura de tarô, 114 acreditam em azar ou sorte, 150 acreditam em astrologia, 166 pessoas acreditam em reencarnação, 197 acreditam em bruxas. Isso tudo representa menos de 10% dos entrevistados, viu, gente? E agora, 12% acredita em anjos, 14% em fantasmas, 16,5% em Deus, 20% em uma força maior e 30% acredita em espíritos. Interessante, né? Mesmo que a pesquisa não distingua espíritos bons de ruins, caminhando aqui pelo centro de Copenhague, mais precisamente pela rua Laxegan, descobriremos se os dinamarqueses acreditam ou não em presenças demoníacas. O endereço que visitaremos agora corresponde a um edifício que, em 1826, acomodava cerca de 6 famílias em 6 apartamentos distintos, com acesso por uma única porta, a de número 15. E este endereço ficou conhecido porque no dia 15 de setembro daquele mesmo ano, pessoas que caminhavam pela rua foram surpreendidas quando, de repente, vários objetos começaram a ser arremessados para fora das janelas do apartamento que ficava no térreo e que sua janela dava de frente para a rua. Eram pratos, copos, panelas, almofadas, roupas, objetos de decoração, até batatas. Esses objetos todos começaram a se espalhar pela rua até que uma multidão começou a se reunir. Logo, moradores desse mesmo edifício começaram a sair e se juntarem à multidão. Da calçada, todos ouviam gritos, risos, xingamentos, palavrões, tudo vindo de dentro da casa, enquanto coisas ainda eram arremessadas na rua. Alguns curiosos tentavam até dar umas espiadinhas pelo canto das janelas, mas era tanto estilhaço de vidro que voava com força dos objetos que não paravam de ser arremessados, que tentar olhar era até perigoso demais. Eram enfeites, pratarias, pedaços de madeira da lareira e até facas de cozinha. Praticamente tudo. Aqueles que tiveram a proeza de chegar um pouco mais perto da janela disseram ter ouvido um rosnado profundo e não humano. Já outros disseram que viram um par de olhos vermelhos brilhantes e outros ainda afirmaram não terem visto ninguém na sala. Apenas os objetos que pareciam voar sozinhos. A polícia foi chamada para investigar, mas quando eles entraram no apartamento, tudo parou. O interior da residência estava completamente vazio e não havia sinais de pessoas ou animais. A princípio, a polícia achava que estava lidando com uma violenta invasão de domicílio. Mas dentro da casa, não havia nenhuma pista que pudesse levá-los a possíveis culpados. Uma investigação se deu início, mas aí uma das moradoras, uma senhora idosa, veio e se declarou culpada. Segundo ela, naquela manhã, ela havia feito invocações demoníacas usando os seus ciprianos. E veja bem, ela não era moradora daquela residência que estava no momento desocupada com os moradores fora trabalhando, mas vivia no mesmo prédio. Ciprianos, ou Cartilha de São Cipriano, é um pequeno livrinho de magia, ocultismo e exorcismo. Hoje, ciprianos são impressos e vendidos em livrarias. Mas naquela época, eles eram mais raros e alguns escritos em sangue, principalmente os que eram feitos por encomenda. De acordo com a lenda popular, São Cipriano teria sido um feiticeiro que se converteu ao cristianismo. A primeira edição conhecida em português data de 1846 e traz diversos rituais de ocultismo e exorcismo, com múltiplas finalidades, inclusive para o cotidiano. No Brasil, apesar de ser frequentemente associado a religiões afro-brasileiras, a cartilha nada tem a ver com nenhuma delas, já que é uma herança popularizada na Europa do século XVIII. A primeira versão publicada no Brasil de maneira indiscriminada por vários editores se tornou mais ou menos que um almanaque ocultista que acabou se diluindo na crendice popular. Porém, os ciprianos, como era chamado em Copenhague na época, continha uma linguagem mais elaborada, segundo a mulher que o leu, mais forte do que os conhecidos hoje em dia. Apesar dos relatos de quem caminhava pela rua descreverem uma cena realmente demoníaca, a polícia ainda tinha que conduzir investigações no parâmetro físico e não paranormal. Eles investigaram várias pessoas e encontraram duas outras teorias para o ocorrido. A primeira apontava para uma simples brincadeira de mau gosto feita por adolescentes da região, uma vez que um outro vizinho disse que nas noites anteriores, meninos estavam atirando pedras e pedaços de madeira em sua janela. A segunda teoria era de que um criador de galinhas local estava querendo se vingar de uma família que morava no prédio, a qual um de seus filhos havia maltratado sua filha adolescente. Porém, nada ficou confirmado e ninguém foi responsabilizado pela destruição. No entanto, os policiais atenderam os pedidos dos moradores do número 15, bem como de outros prédios daquela mesma rua, e queimaram o livro Cipriano, que, segundo a dona dele, deveria ter sido mesmo o responsável por tudo aquilo. O livro foi queimado na rua enquanto todos pudessem presenciar. E só após ele ter virado cinzas, a paz voltou para a rua Lexegan. Bom, como eu sou muito ligada em numerologia, eu não consegui passar batido pelos números desta história ao que eu mesma pesquisava tudo isso. E vamos lá, contem aqui comigo. O edifício era o de número 15. 1 mais 5, 6. Tudo aconteceu no dia 15. Mesma coisa, 1 mais 5, 6. Então, 6, 6. Depois, 6 apartamentos e 6 famílias morando. Que sequência temos aqui? 6666. E aí, gente? O que vocês acham? Bateu um calafrio, né? Bom, se a maioria dos dinamarqueses não acreditam em espíritos hoje, segundo aquela pesquisa que eu falei no início, certamente, antigamente, eles acreditavam. Agora eu quero saber de vocês. Comprovada essa história de presença demoníaca ou não? Será que tudo não passou de uma briga entre vizinhos? Eu espero a opinião de vocês nas nossas redes sociais. E agora, que tal sairmos daqui e irmos até o bairro de Fredericksburg, onde um objeto voador não identificado foi, talvez, visto. Mais ou menos em 1996, uma jovem dinamarquesa chamada Marianne estava em seu apartamento, que ficava no quarto andar de um prédio em Copenhague, quando teve uma das experiências mais intrigantes de sua vida. Na época, ela era bem jovem, tinha 17, 18 anos e tinha acabado de se mudar da casa dos pais para cursar arquitetura na Universidade de Copenhague. Marianne tinha um namorado chamado Marco, pouquinho mais velho, que vira e mexe dormia lá com ela. Numa determinada madrugada de sábado, ela estava dormindo sozinha em seu apartamento porque Marco e ela tinham tido um desentendimento. E ele havia resolvido sair sem a namorada e ir a uma festa com amigos. Quando deu lá pelas 4 da manhã, quem bate na porta? Intoxicado e arrependido? Marco, é claro. Cansado da balada e precisando de um colo da namorada, ele se aconchegou ao lado dela na cama. Os dois se reconciliaram e no que Marco caiu num sono profundo ao seu lado, Marianne se virou para o lado da janela. Aquela era uma noite de verão quente e o apartamento não tinha ar-condicionado ou ventiladores. Por isso, ela estava com sua cama bem pertinho da porta de vidro que dava para uma varanda e a porta estava totalmente aberta para o ar circular. Assim que Marianne se virou na cama e olhou para fora, ela avistou uma espécie de nave completamente parada em frente ao seu andar. Ela descreveu a nave da seguinte forma. Um retângulo de metal, medindo aproximadamente 5 metros, com duas asas que mais pareciam válvulas de ar. O objeto era de um metal bem brilhante, se movia bem devagar e não fazia barulho algum. Primeiro ela se cobriu, pensando ser uma espécie de helicóptero silencioso que estivesse os vigiando, sei lá. E ela estava sem roupa, isso que a deixou mais preocupada. Só que logo em seguida, ela olhou melhor e não viu janela alguma no objeto. Era mesmo uma caixa de metal. Deem uma olhadinha nas nossas redes sociais, porque eu vou disponibilizar para vocês uma foto de um desenho que ela fez durante uma entrevista que deu ao blog Vonanomalos. Marianne observou o objeto um pouco mais, sem sair ali de frente da sacada, até porque ela estava com medo. E aí, quando ela viu que o objeto estava se movendo devagarinho em direção à janela de sua cozinha, ela levantou e foi até lá. Mas quando olhou, já não viu mais nada. Tipo, nada mesmo. A rua estava vazia. Ao acordar pela manhã, Marianne comentou com Marco que não desacreditou, mas levou na brincadeira achando que ela teria apenas sonhado. Na noite do ocorrido, Marco tinha bebido e tomado um êxtase, mas Marianne não tinha ingerido bebida alcoólica alguma e não tinha usado drogas, que, aliás, ela nunca nem havia experimentado. Então, na opinião de vocês, a visão de Marianne teria sido o quê, por exemplo? Número 1. Uma nave espacial voyeur que gosta de espiar casaizinhos na cama. Número 2. Um satélite ou GPS móvel em estudo. 3. A parte de cima de um caminhão bem silencioso que, apesar dela morar no quarto andar e estar deitada olhando para cima e não para baixo, poderia até parecer com uma nave, né? O número 4 não era nada, pois tudo não passou de um OZ Factor. O Z-Factor é um termo usado por ufólogos que também é muito utilizado pela escritora Jenny Randalls, que estuda esses assuntos e refere-se à experiência de ser isolado ou transportado do mundo real da vida cotidiana para um outro ambiente que é bastante semelhante ao mundo real, mas distinto o suficiente para ser perceptível e perturbador. Tais associações são comuns em relatos de OVNIs e experiências paranormais. O folclorista Peter Roitsiewicz explica tal fator usando como exemplo uma experiência que ele mesmo teve em 1980, enquanto trabalhava em seu doutorado. Enquanto ele estava em uma biblioteca, ele teve um estranho encontro com um homem que se aproximou da mesa em que ele trabalhava e começou a conversar com ele. Enquanto conversavam sobre o assunto de sua dissertação, o homem, de repente, gritou de forma acusadora: "Os discos voadores são o fato mais importante do século e você não está interessado?" Bom, pouco depois de dizer isso, o homem foi embora. Peter ficou aliviado com sua partida, pensando que o homem fosse um louco ou que estava perturbado. No entanto, ao tentar voltar ao seu trabalho, ele teve a sensação de que nem tudo estava bem. Incapaz de ficar ali sentado, ele decidiu vagar pela biblioteca e notou que nenhum bibliotecário estava trabalhando nas mesas e que nenhum outro estudante parecia estar ali. Ele teve um leve pânico e voltou à sua mesa e tentou se acalmar. Uma hora depois, quando finalmente saiu da biblioteca, tudo parecia ter voltado ao normal. Tais experiências muitas vezes parecem intimamente relacionadas a fenômenos como déjà vu, que causam impacto sobre a pessoa que as vivencia, mas impressionam apenas minimamente aquele a quem a história é contada. Na história da humanidade, são muitas as situações às quais pessoas sentiram uma presença diferente, sentiram algum tipo de orientação ou, como Mary Ann, viram algo que as levou a sentir que uma realidade paralela se fez presente. Entretanto, é quase impossível investigar melhor esses relatos anedóticos, por mais perturbadores que possam ser para aqueles que os vivenciam. Então, o que vocês acham de tudo isso? Vamos ficar de olho nas janelas enquanto estivermos aqui na Dinamarca? Acho melhor, né? Não custa nada. Bom, nossa viagem misteriosa por Copenhague está terminando, o que é bom, pois significa que não existem tantos crimes por aqui que justifique uma longa estadia, pelo menos não nesse nosso tipo de viagem. Os crimes por aqui existem, sim, mas além de escassos, eles dificilmente são publicados em detalhes pela imprensa. Então, a minha proposta para aproveitar cada minuto da viagem de hoje é: que tal se eu contar a vocês tudo sobre uma das maiores serial killers europeias nascida aqui em Copenhague, enquanto subimos a Dinamarca, onde eu levarei vocês ao nosso último ponto final dinamarquês desta viagem. Combinado? Então, entrem no carro e apertem os cintos, porque a história começa agora. Dalma Oabi, muitas vezes chamada de Dagmar Overby por fontes britânicas, nasceu em 23 de abril de 1887 em uma pequena vila. Seus pais, Sohan e Anne-Marie, eram agricultores muito esforçados, mas mesmo assim muito pobres. Dalma era uma criança difícil de lidar. Ela era desobediente, rebelde, revoltada e vivia de mau humor. Mas, em contrapartida, ela era muito inteligente e isso não dava para reclamar. A danada ia bem na escola e só tirava notas boas. Mesmo assim, vivia sendo disciplinada por ser pega roubando ou mentindo. Aos 12 anos de idade, ela foi pega roubando a bolsa de uma vizinha. Isso chateou demais seus pais, que eram honestos e trabalhadores. Como forma de disciplina, eles a mandaram para trabalhar em uma fazenda na ilha de Fiona, na Dinamarca mesmo, durante as férias. Lá, ela foi obrigada a cozinhar, limpar, lavar, ordenhar as vacas e fazer outras tarefas agrícolas. Só que, infelizmente, todo esse trabalho duro em Fionia não a ensinou nada. Quando voltou para casa, Dalma começou a roubar novamente e, aos 15 anos, foi mandada para uma prisão feminina. Pouco depois de sua libertação, ela arrumou um emprego como garçonete e, enquanto servia seus clientes, se apaixonou por um deles. Logo, os dois foram morar juntos e ela engravidou, só que de outro homem. Isso foi um problema e os dois se separaram. Dalma ficou com a criança que, do nada, veio a falecer misteriosamente. Uma autópsia foi concluída e foi notado que o pequeno e frágil bebê estava com os lábios azuis, apontando para uma morte por asfixia. No entanto, o legista aceitou a simples sugestão de Dalma de escrever no certificado de óbito a palavra pneumonia como causa da morte. Pneumonia, ok, mas aqueles que conheciam Dalma e seu passado conturbado não estavam convencidos. Ninguém tinha visto a criança doente e em nenhum momento ela havia chamado um médico. Enfim, os anos foram se passando e aos 25 anos de idade, Dalma conheceu e se apaixonou por um homem chamado Jens Johansen Fent. No entanto, no momento em que eles se conheceram, ela já estava grávida de outro homem e, ao que a barriga foi crescendo, Jens percebeu e terminou com ela. Triste, desolada e ainda apaixonada, Dalma resolveu ter o bebê, mas entregá-lo para adoção. Ela deu à luz a uma menina, deu-lhe o nome de Irena e entregou-a para um convento que ficou de encontrar novos pais para ela. Finalmente livre, solteira e sem filhos, Dalma correu para os braços de Jens até que conseguiu reconquistá-lo. Mas logo engravidou novamente, desta vez dele mesmo. Mas quando Jens disse que não queria ter filhos e sugeriu que ela abortasse, Dalma se viu de novo na mesma situação. Ela se recusou a fazer um aborto e deu à luz a um menino que, assim que nasceu, foi abandonado em um palheiro. Sem seu bebê e sem estar grávida, Dalma voltou até Jens pensando que ele iria se comprometer de vez com ela. Mas, ao invés disso, ele lhe deu um belo de um fora. De tão depressiva, Dalma tentou suicídio. Foi aí que, 3 anos depois de ter desistido de sua filha, Irena, Dalma a buscou no convento e a levou de volta consigo. Junto à pequena, Dalma resolveu se mudar para Copenhague e recomeçar a vida do zero. Foi lá que ela abriu seu próprio negócio, uma loja de doces que, infelizmente, não deu certo. Sem saber o que fazer, Dalma teve uma ideia. Ela queria trabalhar realocando recém-nascidos indesejados aos cuidados de famílias que desejavam adotar uma criança. Mais ou menos uma corretora de bebês. A ideia era levar as crianças o dinheiro e não fazer perguntas, que era a parte principal de sua função, já que estas mães, que se encontravam em situações de gravidez indesejadas, não tinham interesse nenhum em dar satisfações sobre o que as levavam a tomar tais decisões. Algo que conventos, no caso, perguntariam. Nesta época, jovens mães dinamarquesas tinham pouca ou nenhuma escolha quando o assunto era gravidez indesejada. As leis não permitiam o aborto e as mães que tinham filhos fora do casamento, como fruto de adultério, estupro, ou que simplesmente não tinham condições psicológicas ou financeiras de criar um bebê, precisavam de uma alternativa. A maioria delas vendia seus filhos na esperança de lhes dar uma vida melhor. Essas mulheres, e muitas vezes casais que tomavam essa decisão em conjunto, passavam a vida se apegando ao fato de seus bebês terem sido levados para famílias que realmente lhes dariam amor, atenção e condições favoráveis de sobrevivência. Pelo menos isso era o que lhes era dito. Porém, infelizmente, Dalma não estava fazendo o que prometia. Ela não estava sendo paga por eles para encontrar lares amorosos. Ela estava os matando a sangue frio. A terrível descoberta aconteceu por acaso quando uma jovem mãe, Caroline Eggeson, utilizou os classificados para encontrar um lar para sua filha recém-nascida. Ela viu o anúncio de Dalma e apagou para encontrar um lar para sua bebê. Dalma foi rápida e deu um fim na criança naquele mesmo dia, jogando a pobrezinha em seu forno. Na manhã seguinte, Caroline, que não tinha dormido a noite toda de tantas saudades de sua bebê, mudou de ideia e foi buscá-la. Dalma disse que a criança já havia sido adotada. Mas Caroline insistiu, dizendo que queria o endereço da família adotiva. Mas Dalma disse que não conseguia se lembrar. Caroline achou estranho. Não fazia nem 24 horas que ela tinha lhe entregado a bebê. Como ela poderia não se lembrar? Surgidas as suspeitas, Caroline informou a polícia. Os investigadores foram revistar o apartamento de Dalma na mesma hora e lá eles fizeram uma descoberta terrível. Eles encontraram as roupas da bebê e seus restos mortais ainda no fogão. Alguns ossos e seu crânio ainda estavam intactos. Naquela mesma visita, a polícia faria descobertas ainda mais terríveis. Os armários da casa estavam cheios de fragmentos de ossos queimados. Dalma foi imediatamente detida. Na delegacia, ela confessou ter matado 16 crianças, entre uma delas, seu próprio bebê, por estrangulamento. As outras, ela as afogava ou tirava suas vidas, as queimando vivas em um aquecedor de alvenaria que ficava no canto da sala em seu apartamento. As cinzas, ela guardava em vidros que ficavam guardados dentro de armários pela casa toda, e alguns, ela apenas enterrava seus corpos no quintal dos fundos. Após ter sido presa, cerca de 180 crianças foram dadas como desaparecidas e acredita-se que elas tenham passado por suas mãos. Como muitas dessas crianças eram fruto de adultério, várias famílias não relatavam seus desaparecimentos. Aos 34 anos, Dalma foi julgada e considerada culpada. Apesar de ter confessado 16 assassinatos, ela só foi condenada pelo assassinato de 9 e foi a primeira mulher a ser condenada à morte desde 1861. Dalma teria recebido a pena de morte, algo praticado na Dinamarca nessa época, mas o monarca Christian X proibiu que tal pena fosse oferecida às mulheres. Sua sentença foi, então, comutada para prisão perpétua. Apesar de tamanha crueldade, algo positivo veio dos crimes terríveis cometidos por Dalma Obier. Houve uma grande mudança para reformar a legislação em volta de cuidados infantis e as crianças indesejadas agora eram reconhecidas como responsabilidade do governo. Como resultado direto, a República Dinamarquesa aprovou uma lei em 1923 que exigia o estabelecimento de abrigos públicos para acolher crianças nascidas fora do casamento. Em 1º de outubro de 1973, o aborto foi totalmente legalizado na Dinamarca, permitindo que o procedimento fosse feito sob demanda se a gravidez de uma mulher não excedesse sua 12ª semana. De acordo com essa lei, a paciente deveria ter mais de 18 anos para decidir sobre um aborto sozinha. O consentimento dos pais era necessário para menores, exceto em circunstâncias especiais. Um aborto só pode ser realizado hoje no país após 12 semanas se a vida ou a saúde da mulher estiverem em perigo ou se estas certas circunstâncias forem comprovadas, como má condição socioeconômica da mulher, risco de defeitos congênitos no bebê, gravidez resultante de estupro ou problemas extremos de saúde mental da mãe. Esses abortos são realizados na rede pública de atendimento e, após o procedimento, a paciente recebe instruções sobre métodos de contracepção e saúde reprodutiva. Bom, gente, esse foi o nosso último caso de hoje. Vamos agora parar para descansar, pois em nosso próximo trajeto conheceremos a parte norte da Dinamarca, uma região conhecida como a Riviera Dinamarquesa. Até lá, quem quiser ouvir um outro crime ocorrido aqui em Copenhague, eu sugiro o episódio sobre o assassinato de Kim Wall, contado por mim, Tatiana Denon, em meu outro podcast, O Café, Crime e Chocolate. Agora eu fico por aqui e vejo vocês em nosso próximo ponto final.